Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado analisa ainda hoje decreto que autoriza intervenção federal no Rio de Janeiro.
Comissão vai avaliar em 2018 efeitos econômicos da violência no país.
Segue para análise da Câmara projeto que proíbe empréstimo com dinheiro público à empresa devedora do FGTS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores discutem ainda hoje o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro.
O governo nomeou como interventor o general de exército Walter Souza Braga Neto. Os detalhes com a repórter Larissa Bortoni.
O militar está subordinado ao presidente da República e não tem que se sujeitar a eventuais normas estaduais em desacordo com a intervenção. Além disso, comanda as polícias do Rio de Janeiro, civil, militar e corpo de bombeiros. Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, o decreto é necessário e corajoso.
Necessária porque todas as medidas anteriormente tomadas se mostraram insuficientes para conter a onda crescente de criminalidade e violência. Corajosa porque é um recurso extremo sob diversos aspectos, sendo o mais evidente o de que durante sua vigência o governo federal avoca a parcela da competência conferida por força da Constituição ao governo estadual.
Mas o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, pensa de forma completamente distinta. Para ele, o decreto serviu como uma saída honrosa para Michel Temer descartar a reforma da Previdência.
É uma ação temerária, amadora, não planejada e extremamente perigosa. Não houve qualquer justificativa legal que a embasasse. Não houve qualquer avaliação dos resultados de intervenções anteriores realizadas pelas Forças Armadas no Estado, especialmente nos complexos da Maré e do Alemão. Não se sabe quantos homens estarão envolvidos ou quanto isso vai custar aos cofres públicos.
Enquanto o decreto de intervenção federal valer, o Congresso Nacional não pode votar mudanças na Constituição. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já pediu que sejam suspensos os exames de todas as propostas de emenda constitucional.
Como o decreto já foi aprovado pelos deputados, se acatado também pelos senadores, será promulgado pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira.
Comissões.
E a Comissão de Assuntos Econômicos decidiu hoje que vai avaliar em 2018 a atuação do Poder Executivo Federal na área de segurança pública.
A sugestão foi do presidente da comissão, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Repórter Bruno Lourenço.
Tasso destacou que a ênfase será nos aspectos econômicos que os problemas com a violência trazem para a vida da população e do país.
Não resta dúvida que a segurança pública tem sérios reflexos na economia, como a redução de atratividade de investimentos internos e externos, diminuição da capacidade de investimento público, entre outros setores, devido ao volume demandado pela segurança e combate à criminalidade, assim como na própria saúde pública, no atendimento a atingidos pela violência.
O senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, chegou a propor a avaliação da atuação das agências reguladoras, mas acabou voltando atrás, tendo em vista o atual momento.
Então eu retiro a minha proposição, porque eu acho que realmente o tema da segurança pública e o que ela representa na economia é um tema que merece foco, merece uma dedicação exclusiva.
Cada comissão permanente do Senado deve escolher uma política pública do Poder Executivo para avaliar ao longo do ano.
O plenário do Senado vai analisar dois projetos aprovados hoje pela Comissão de Educação, que criam a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí, ambas a partir do desmembramento de unidades regionais da Universidade Federal de Goiás nesses municípios.
Relatora de um dos projetos, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, explicou que as iniciativas vão ampliar a atuação dessas instituições no interior do Estado.
Propiciará maiores oportunidades de expansão de acesso ao ensino superior público naquele entorno, além de favorecer a aproximação da instituição com realidade local. Parcerias, convênios e pesquisas voltadas às necessidades da região poderão ser fortalecidas e estimuladas com maior celeridade.
E segue para análise da Câmara dos Deputados projeto que impede a concessão de empréstimo com linha de crédito popular por qualquer instituição financeira, pública ou privada, à empresa que possui débito com o FGTS.
O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, explicou que haverá uma exceção.
Se o financiamento se destinar a saldar débito com o FGTS, a empresa estará apta a pleiteá-lo e a instituição a concedê-lo.
O Congresso Nacional se reuniu hoje e decidiu manter dois vetos presidenciais e derrubar o feito à proposta que agiliza os procedimentos de adoção. A repórter Marcela Cunha traz as informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite. Os parlamentares derrubaram o veto parcial feito ao projeto que criou novas regras para a adoção após acordo entre as lideranças. Com isso, fica mantido o prazo de 30 dias para que crianças não procuradas pela família sejam cadastradas para a adoção. A derrubada do veto também vai permitir que pessoas inscritas no cadastro participem do chamado apadrinhamento, ou seja, cuidem durante o dia de crianças que aguardam a adoção. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu que os procedimentos sejam agilizados.
Uma grande contribuição para que se possa ter um marco adequado da cidadania e da promoção dos direitos sociais no Brasil. Precisamos de mais crianças adotadas e hoje o que se verifica é que há um grande número de pessoas em instituições de acolhimento e um número muito pequeno inscrito no cadastro.
Outros dois vetos presidenciais foram mantidos, entre eles o feito à proposta que promoveu mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os parlamentares analisam neste momento o projeto que libera um auxílio financeiro de R$2 bilhões para as prefeituras para contribuir com dificuldades emergenciais. Por conta do teto de gastos, o orçamento precisou ser remanejado. Foram canceladas, por exemplo, despesas do Programa de Aceleração do Crescimento e da reestruturação de instituições federais de ensino superior, o que foi duramente criticado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
O socorro que estão dando aos municípios está tirando dinheiro da área da saúde, da área de educação e quase R$300 milhões da área da Defesa Nacional.
A próxima sessão do Congresso Nacional deve acontecer no dia 6 de março, quando será analisado o veto feito ao refis para micro e pequenas empresas.
O governo federal editou medida provisória com uma série de ações emergenciais para o acolhimento dos venezuelanos que fogem da crise política no país vizinho.
Roraima é o estado mais procurado pelos estrangeiros. Já são mais de 40 mil venezuelanos na capital Boa Vista.
A MP prevê a liberação de dinheiro para financiar ações de proteção social, atenção à saúde, direitos humanos, educação e segurança pública.
Na opinião do senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, a medida precisa ser implementada rapidamente.
É preciso que providências urgentes sejam tomadas. A responsabilidade hoje da vida dos idosos, das crianças, dos índios, é do Brasil, é federal, não é de Roraima. Roraima não tem a menor condição de dar assistência a esse povo.
Já na avaliação de Ângela Portela, do PDT, o pacote de providências anunciado pelo governo federal deixa dúvidas, pois ainda não se sabe quanto será destinado a Roraima, que sofre com a falta de condições para atender aos migrantes.
Mesmo Boa Vista, nossa capital, tem mais de 300 mil habitantes, não tem como suportar a curto prazo o ingresso de mais de 50 mil pessoas, quase todas famintas e sem horizontes.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sugeriu que o governo federal compre a preço de mercado os estoques de arroz e leite em pó de produtores gaúchos e destine esses produtos aos venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida.
Assim, o governo pode resolver o problema da fome que atinge os venezuelanos.
E evitar que agricultores gaúchos de base familiar deixem suas atividades por causa do prejuízo em decorrência da diferença entre o custo de produção e a receita obtida com a comercialização do arroz e do leite, disse Ana Amélia.
Claro, isso sem descuidar de merenda escolar, que poderíamos usar também esses estoques de arroz e de leite, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz e de um arroz irrigado, cujo custo de produção é maior que outras regiões do país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.